Olá, poupadores e poupadoras, a gente começa mais aqui esse encontro, né, na nossa comunidade. Hoje, mais uma vez, atendendo a sugestão aqui dos nossos seguidores, para a gente conversar um pouquinho sobre endividamento. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui, que hoje são mais de 60 milhões de brasileiros que estão com o nome no sistema de proteção ao crédito, limitados, né? E talvez aqui no grupo tenham alguns que possam também estar atravessando esse mesmo problema. Essa questão de endividamento, ela perpassa por uma discussão muito mais ampla. E ela não guarda relação apenas com o quanto você ganha. Obviamente, as pessoas que têm uma base salarial menor tendem a se endividar mais, até pela própria limitação e contingência, né, do seu orçamento. Mas eu já vi muita gente também boa, que tem um bom salário, né, e que cai no endividamento. Porque essa é uma questão, gente, muito mais comportamental. Essa questão de endividamento, ela passa por um aspecto que a gente trata muito nas finanças comportamentais, né? A pessoa, de repente, ela começa a consumir, muitas vezes motivado por uma compulsão, por uma carência, por uma necessidade. Outras, porque invejam o vizinho, a colega de trabalho, o colega de trabalho. Outras consomem porque querem manter um status quo, querem se parecer o que não são. Outras consomem porque acham que só consumindo poderão estar naquele grupo, participando daquela comunidade, daquele grupo de amigos. Então, há inúmeras motivações que levam as pessoas a se endividarem. Porque imagine você, se eu posso comprar um celular Samsung, por que que necessariamente eu tenho que comprar um da Apple, que é bem mais caro? Essas perguntas, elas são muito claras e óbvias se você tiver como base que o nosso cérebro tem o sistema 1 e o sistema 2, eu já falei aqui, isso o Kahneman já nos ensinou bastante, e toda a psicologia comportamental, que o sistema 1 é aquele imediato, instintivo, o sistema 2 é o mais racional, mais equilibrado. Mas as nossas decisões, de fato, a gente toma pela emoção. E aí justificamos pela razão. Então, muitas vezes você compra pela emoção e aí fica naquela baita excitação e depois que vê que quebrou a cara, aí justifica pela razão. Por isso que essa questão de endividamento tem uma base muito comportamental, também familiar. Pessoas que foram criadas em famílias onde o que se ganhava, gastava. Né? Eu passei até um post para vocês aqui na minha rede do Instagram, sobre a forma equivocada que a gente aprendeu a lidar com o dinheiro. A gente não aprende, aliás, a lidar com o dinheiro, né? A gente aprende que o dinheiro é coisa do cão, que quem tem dinheiro vai para o inferno. Então o dinheiro passa a queimar nas nossas mãos. A gente fica tendo... Vamos gastar, que é para não se deixar contaminar. Essas mentalidades e a falta de uma educação financeira que não há na escola e muito menos na família, faz com que as pessoas não saibam lidar com o dinheiro. Essa é a grande questão. Então, se você está endividado aqui, pode ser em razão do valor irrisório que você tem como salário, mas eu garanto a você que é muito mais pela falta de uma educação financeira, de você ter aprendido a conhecer o que é um orçamento. Então, eu coloco aqui do lado a receita, quanto eu ganho, e eu sei que eu não vou poder criar um endividamento que supere a minha receita. Não há matemática no mundo que faça você fechar essa conta de você ganhar 1.000 e gastar todo mês 1.500. Então, só existe um caminho. Você vai ter que adequar a sua vida àquele orçamento. Enquanto você está naquele trabalho, fazer o que eu sempre tenho dito aqui. Né? Estudar bastante, aprender coisas novas para melhorar o seu salário, para ser promovido, né? Para ter uma segunda fonte de renda. Mas vamos voltar aqui para o endividamento. Então, se você está endividado, não há outro caminho senão negociar essa dívida. Dívida é uma bola de neve. Quanto mais você procrastina, mais ela aumenta porque o juro se superlativiza. Se você tiver uma dívida em cartão de crédito, pior ainda. Cheque especial, outra desgraça. Porque não tem juro maior no mundo do que o juro no Brasil cobrado em cartão de crédito e cheque especial. Se for dívida com banco, pior ainda, né? Com agiota é outro problema, né? Mas aí eu te aconselho ir no Ministério Público e ir lá e entrar com a notícia crime por usura e chama e tenta negociar. Agora, se você de fato tem essa dívida, você tem que negociar. Não há outra forma, não há outra maneira de resolver. Então você vai ao banco, antes de ir para o banco, você vê se você renegociar aquela dívida ou com o cartão. Se a parcela que você vai se comprometer a pagar, de fato você vai poder pagar. Porque não adianta você assumir um compromisso e não honrar seu compromisso. Então primeiro você vai em casa, vê suas despesas fixas, coloca tudo na canetinha. Então eu vou poder aqui fazer uma prestação de renegociação de R$100, de 150, de 200. Esse é o compromisso que eu posso fazer. Aí você vai no banco, conversa com o gerente, tenta, explica a sua situação. Ele vai dar o primeiro plano, o pior possível. Ele vai dizer para você fazer um rescalonamento da dívida. No lugar que era de 60 meses, passa para 120. Você vai pagar ela agora 4 vezes. Você não aceita. Você repactua. Volta para casa. Depois vai lá no dia. Quando for na terceira vez, a proposta dele vai ser melhor do que a primeira. Mas você tem que começar a pensar nisso. Você pode fazer a portabilidade também dessa dívida de um banco para o outro, onde os juros são cobrados menores. Se você tem uma dívida de cartão de crédito, você pode fazer, se for um servidor público, um empréstimo consignado, porque como você é servidor público, a segurança é grande, porque vai ser na sua conta, no seu extrato de desconto, você paga menos juros do que o cartão de crédito. Então você troca uma dívida maior por uma dívida menor. E se você perceber que esses juros que estão sendo cobrados são exorbitantes, a parte que criou uma onerosidade excessiva, você vai lá e aí já não procura mais o seu credor. Você procura o Ministério Público, um PROCON, né? Primeiro analisa com o contador de sua confiança para ver se tem razão para isso. E você pode discutir também a dívida, aquele valor da dívida, se ele não está exorbitante, né? Então veja que há caminhos. Agora, você ficar deitado em berço esplêndido esperando os juros do cartão de crédito. Daqui a pouco a dívida que começou com R$1.000, ela está em 15, 20, 30 mil, ela está impagável. E você vai ter muita dificuldade em restabelecer seu crédito. E aí, gente, feito isto, o primeiro ponto que eu sempre defendo é você fazer a partir daí uma reanálise. Consegui resolver minha dívida. Agora eu vou tentar organizar o que eu posso cortar nas minhas despesas mensais. Não é o cafezinho, não é uma vez que você vai, é um lazer, mas aquelas despesas que às vezes é um plano de televisão que não precisa, um plano de um telefone que não precisa, né? 70 pares de sapato, quando dois, né? Eu, por exemplo, costumo ter 2 pares de sapato, só tem 2 pés, vai gastando, eu vou comprando outro. A gente tem que ser mais minimalista. A gente precisa de muito pouco para viver. A pandemia nos ensinou. Tem quanto aí que está cheio de guarda-roupas sem poder usar. Vamos ser mais minimalistas. Não quer dizer miserável, trapos, não. É o seu modus operandi de viver. Descolado das coisas, desprendido. Isso é outro ponto. Então, comece a mudar a sua mentalidade. Segundo conselho que eu quero te dar. Não se compare com ninguém. Não se compare com o vizinho, não se compare com o amigo, não se compare com isso, com aquilo outro, porque essa comparação vai te voltar a endividar. Porque tu compra aquele carro, cara, com muito sacrifício, depois de anos de trabalho, aí teu vizinho compra o melhor, tu perdeu o gosto, tu já começa a se autodesgraçar. Então esse é um ponto, não se compare. Outro conselho que eu queria te dar, não caia mais no endividamento. Senta com tua família, se é teu esposo que tem o miolo na cabeça no lugar de cérebro, ou é tua esposa, conversa, senta, chama para a mesa. Se os meninos já tiverem com idade para ter consciência, senta na mesa, olha, está aqui a minha situação, essa, eu só posso gastar isso. Deixa de viver a vida dos outros, vive a tua vida como você pode viver. Viva a sua vida. Não é a vida dos outros, para se parecer bem e bonito para os outros, para agradar os outros. Não, viva a sua vida. Isso não é egoísmo, não, isso é amor próprio. Então, dê um basta, porque endividamento é terrível, você não dorme, você não consegue ter paz, você não consegue ter serenidade. Então, gente, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, para nunca mais cair de volta no endividamento. Esse é um passo, ok? Um abraço a todos e até o próximo.